Nós vamos falar com José Luiz Montrone, participante da Pastoral de Comunicação, e ele vai nos fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genivaldo, e os queridos ouvintes do programa A Voz da Diocese.
Qual o Evangelho proclamado em todas as missas por este Brasil afora neste domingo, José Luiz?
Neste domingo da Solenidade dos Santos, estaremos refletindo um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12.
Prezado amigo ouvinte, você pode pegar a sua Bíblia. Você tem aí alguns instantes para pegar a sua Bíblia e acompanhar com José Luiz a proclamação da leitura deste Evangelho. Poderia repetir de novo qual o Evangelho, José Luiz?
É Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12.
Iniciemos, então, a proclamação deste Santo Evangelho do Senhor.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Pode nos fazer a reflexão desta leitura, José Luiz?
Queridos ouvintes, a festa de Todos os Santos é um momento oportuno para uma revisão da caminhada da comunidade e a nossa caminhada também. Olhando para os que vieram antes de nós, os santos e os mártires, a comunidade é convidada a se questionar sobre seu caminho de santidade. Somos filhos de Deus, porém nossa filiação se traduz na prática da justiça. É vazio e sem valor qualquer espiritualidade que não se traduz em comportamento prático, ou seja, a nossa prática em favor da justiça, o amor a Deus e ao próximo, pois não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Agindo ao contrário, não estaremos formando a verdadeira comunidade. Se Deus é Pai, os homens são filhos e família de Deus, e consequentemente, todos devem amar-se como irmãos. A prática da justiça se traduz na vivência das bem-aventuranças. Elas são o anúncio da felicidade, porque proclamam a libertação e não o conformismo ou a alienação. Elas anunciam a vinda do reino através da palavra e ação de Jesus. Estas tornam-se presentes no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são inúteis ou incômodos, para uma estrutura de sociedade baseada na riqueza que explora e no poder que oprime. Os que buscam a justiça do reino são os pobres em espírito, sufocados no seu anseio pelos valores que a sociedade injusta rejeita. Esses pobres estão profundamente convictos de que eles têm necessidade de Deus, pois só com Deus esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova sociedade. E para que tudo aconteça, ao tentarmos viver essas bem-aventuranças, vamos nos deparar com conflitos, calúnias, perseguições e mortes, patrocinada pela sociedade estabelecida que não aderem ao projeto de Deus.
Obrigado, José Luiz, pela sua reflexão. Genivaldo Inácio para A Voz da Diocese. Através do batismo, passamos a fazer parte da grande família de Deus. Passamos a ser filhos de um Pai extremamente amoroso e misericordioso. Vamos ouvir do primeiro FECACRE, Festival da Canção Cristã da Diocese de Santo André, Filho Fiel. Dicas de saúde. E continuaremos a falar no nosso quadro Dicas de Saúde sobre a questão da adolescência. Estudo epidemiológico feito por vários profissionais no campo da saúde e um dos estudos realizados no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que 62,6% dos alunos entre 6 a 18 anos matriculados nas escolas daquela cidade de Belo Horizonte estavam insatisfeitos com o próprio corpo, embora mais de 80% do total estivesse dentro do peso normal. Foram observados 1.183 alunos. Destes, 34% preferiam ser mais magros e 29% gostariam de ganhar peso. Entre os insatisfeitos, 32% eram homens e 30,6% mulheres. A busca pela aceitação e por uma identidade própria pode se tornar obsessiva e desencadear transtornos que nem sempre são detectados pelos pais e que colocam em risco a saúde e o desenvolvimento dos filhos. O que o adolescente quer é ser aceito e para isso ele precisa de todos os requisitos do que é considerado ideal pela sociedade. Aí entra a questão do corpo, da magreza, do padrão de beleza atual. E a semana que vem continuaremos a falar sobre a adolescência. Ecologia. Este artigo sobre ecologia nós retiramos de um site da internet para a nossa reflexão e a sua reflexão sobre quem é o verdadeiro criminoso ambiental. Zeca dos Passarinhos, brasileiro, casado, desempregado, detido por fiscais do Ibama, espancado e engaiolado por tentar vender um casal de pardais na feira de Duque de Caxias, lá em Belém do Pará. Isso é crime contra a natureza inafiançável. Ele foi visto numa cela infecta e promíscua de delegacia, comendo o pão que o diabo amassou. José da Silva, descascador de árvore, brasileiro, casado, desempregado, detido pela polícia e engaiolado por descascar árvores para fazer chá. Também em uma feira no Pará. Crime contra a natureza inafiançável. Foi visto numa cela infecta e promíscua de delegacia comendo o pão que o diabo amassou. Henri Philippe, presidente da Petrobras, responsável pelo derramamento de 1,29 milhão de litros de petróleo na refinaria Duque de Caxias, que poluíram a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Pelo rompimento da vedação de uma monoboia que espalhou 18 mil litros de óleo perto da praia de Tramandaí, em Rio Grande do Sul. E mais recentemente, o vazamento de mais de 4 milhões de litros da refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, em Paraná, manchando mais de 20 quilômetros os rios Birigui e Iguaçu, matando milhares de peixes e pássaros marinhos. Crime contra a natureza, inafiançável. Encontra-se em liberdade e foi visto jantando no restaurante do Rio. Caro ouvinte, não concordar com esta situação já é um bom começo.